Sejam bem-vindos vocês que estão em casa. Que a palavra possa falar ao seu coração em nome de Jesus, que possa trazer resposta, ânimo para a sua vida em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Já podemos louvar, já podemos ofertar. Agora vamos para o momento mais importante. Momento em que Deus vai falar conosco através da tua palavra. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei do que você precisa. Mas o Senhor Deus, que conhece todas as coisas, está nesse lugar. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu quero colocar a minha vida nessa noite, Deus. Que o Senhor possa, Deus, perdoar os meus pecados, purificar a minha vida, para que eu possa ser um canal limpo, Pai. Para que a tua palavra seja ministrada, Deus, em nome de Jesus. Eu preparei aqui, Senhor, mas o Senhor tem toda a liberdade, Pai, de falar através da minha boca, Deus. Em nome de Jesus, que eu possa ser boca de Deus nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar, ó Pai, com este povo, Pai, como falou comigo, Deus, em nome de Jesus. Deus, nós sabemos que aquilo que nós queremos escutar é muito pouco, Deus, mas que o Senhor possa falar aquilo que nós precisamos escutar, Deus. Porque o que nós precisamos escutar, ó Pai, é que vai alimentar a nossa vida, não aquilo que queremos escutar, Pai. Nós sabemos que aquilo que queremos escutar não muda, Deus, não muda, porque aquilo nós viemos com pensamentos humanos, Pai, e a Tua promessa é sobrenatural sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus 17. Mateus 17, 20. Não, vamos fazer o seguinte. Abre em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Vamos primeiro nesse aqui. Romanos 10, 17. Depois a gente volta. Romanos 10, 17. Acharam? Amém? Diz assim. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em outra tradução diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé. Deus falou comigo através de uma situação em que eu fui comprar um alimento, e o moço falou assim: ó, esse aqui custa X, esse custa Y, esse custa o mesmo produto. Eu falei assim: mas qual é a diferença, né? Ele falou: a diferença é a qualidade do produto. Esse aqui vem de uma região mais nobre, esse aqui é importado. Então a qualidade é que vai determinar se o produto é bom ou não é. E naquele momento Deus falou comigo, que eu sou meio assim, qualquer situação, Deus fala. Eu falei assim: a qualidade, eu fiquei pensando qualidade. E Deus falou comigo: Marcelo, como vai a qualidade da sua fé? Como vai a qualidade da sua fé. Será que aquilo que você tem pedido para mim, como anda a fé que você está exercendo sobre aquilo que você está pedindo? E eu falei, Deus. E aí eu fui procurar um pouco sobre isso. Já estava com esse estudo preparado, que foi como eu falei para a Vitória, né? Vitória, quer estar no meu lugar hoje? Você vai pregar. Ela falou, meu Deus. Eu falei para ela assim, seja pega desprevenida, mas nunca despreparado. Então a gente sempre tem que estar preparado para aquilo que Deus vai fazer. Para aquilo que você for chamado, esteja sempre preparado. Desprevenido, sim. Despreparado, nunca. E aí eu fui estudar um pouco sobre isso. E é um estudo muito simples, que eu queria compartilhar com você, muito rápido. Mas que Deus possa falar ao teu coração. Como anda o nível da sua fé? Existem pessoas, todos nós temos fé. Mas a questão é, como anda a qualidade da minha fé? Tem pessoas que têm uma fé maior, têm bastante resultados. Tem pessoas que têm, também têm fé, mas também não têm tantos resultados assim. Isso me chamou a atenção. Eu falei, por que que isso acontece? Eu falei, porque a fé, ela tem níveis. A fé, ela tem estágios. Por exemplo, quando Pedro saiu do barco, foi o primeiro a sair, os outros ficaram lá, se acovardaram, e ele teve fé para sair do barco. Uma fé boa, saiu, andou sobre as águas. Mas por que que Pedro afundou se ele tinha a fé? E aí nós vemos que ele, alguma coisa contaminou a fé dele. E é isso às vezes que acontece conosco. Às vezes nós estamos cheios de fé e no caminho, no caminhar, algumas coisas contaminam a nossa fé, que era uma fé de qualidade, uma grande fé de qualidade. O que que contaminou ali a fé de Pedro? Ele teve medo. O medo contaminou a sua fé. E por causa dessa contaminação da fé dele, ele começou a afundar. Tanto que Jesus depois dá uma dura nele. E isso contaminou a fé de Pedro. Talvez Deus esperasse de Pedro a fé que ele teve, mas com mais qualidade, andando sobre as águas, de cabeça erguida, não olhando nem para a direita, nem para a esquerda. É assim que Deus quer que nós agimos. Uma fé de qualidade. Eu até coloquei aqui como tema, né? Os três estágios da fé. E a gente vai ver esses três estágios. Deus dá a mesma medida para todos, né? De fé, Ele dá a mesma medida para todos. Abre lá em Mateus 17, 20. Mateus 17, capítulo 17, 20. Vamos ver qual é essa medida que Deus estabelece. Mateus 17, 20 diz assim: E ele lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Olha aqui qual o tamanho da fé que Deus estabelece para todos nós. Deus não fala assim, ó, um vai ter que ter uma fé maior, outro vai ter que ter a fé menor. Não, Ele estabelece a fé do tamanho de um grão de mostarda. Uma vez, há muito tempo atrás, o Daniel Arce trouxe aqui, ele fez uma pregação sobre isso, e trouxe um grão de mostarda. Eu não conhecia. É muito pequeno. É minúsculo. Então, olha só. O que para Deus é pequeno, para nós é grande. E o que para nós é grande, para Deus é pequeno. Deus não exige muito da nossa fé. Mas Ele fala, tem que ser uma fé de qualidade. A tua fé pode ser pequenininha, mas se a tua fé for uma fé de qualidade, vocês vão remover montes daqui para lá. E eu cheguei à conclusão que eu não tenho fé nenhuma. Se Deus fala isso, eu falei, Deus, onde está a minha fé? Qual a qualidade da minha fé? O Senhor exige tão pouco, né? E a gente não consegue algumas coisas através da fé. Então, o que está faltando na nossa fé? Talvez não está faltando tamanho. Está faltando qualidade. Está faltando qualidade na nossa fé. E o primeiro estágio, para você que gosta de anotar, se a gente for ver o povo que estava escravizado, né, no Egito, Moisés decide sair e ir para a Terra Prometida. Existia um pouquinho de pessoas que estavam com Moisés. A Bíblia não diz a quantidade de pessoas, mas a Bíblia diz em aproximadamente 2 milhões de pessoas estavam com Moisés. E Moisés usa a sua fé para sair, e essas pessoas também saem com Moisés, acompanha Moisés para sair do Egito. E aqui no nível 1 da fé que eu coloquei, essas pessoas tiveram que ter fé para sair do Egito, sim ou não? Sim. Mesmo acompanhando a Moisés, tiveram que ter fé. Agora, eu me perguntei, qual o nível da fé dessas pessoas? Aqui nós podemos chamar essas pessoas de nível 1. Nível 1 de fé. Que acreditaram, porque todo mundo estava acreditando. Sabe aquela coisa? Moisés está saindo, e o povo alvoroçado, vambora, vambora, vambora. Onde você está indo? Não, eu só sei que eles estão indo, só sei que tem uma multidão indo aqui. Eu vou junto. Sabe aquela multidão? Sabe que nem política, às vezes? Chega um momento da política, as pessoas te dão lá o papel, ó, vota nesse. A gente nem sabe a vida do camarada, nem sabe. Ah, mas eu vou votar porque todo mundo está votando. Eu vou fazer porque todo mundo está fazendo. Eu vou na igreja porque está todo mundo indo. Eu vou na vigília porque fulano me chamou. Eu vou na vigília porque fulano... Mas qual é o propósito? Qual é o propósito? Porque quando eu uso minha fé, mas eu faço o que todo mundo está fazendo, algo está errado. Porque só estou indo no meio da multidão. Só estou usando a minha fé para ir no meio da multidão. Usando a minha fé, sim, mas sem qualidade. Por exemplo, se eu falar para você, vamos para o monte? Você vai só porque eu estou indo? Ou você vai com um propósito maior? Então, muita gente faz porque o outro está fazendo. Ah, eu vou porque... Eu vou no culto porque o meu amigo vai, ou a minha família vai. Então, esse é o nível 1. E esse nível, ele traz poucos benefícios. Esse nível de fé, de fazer o que todo mundo faz, usar a fé para fazer o que todo mundo faz, ele traz pouco benefício. Só que ele traz mais prejuízos do que benefício. Qual é o benefício que trouxe para esse povo? Que quando estava ali, estavam com Moisés ali, estavam indo porque a multidão estava indo, estavam usando a fé porque estavam... Qual foi o benefício que trouxe para esse povo? Eu achei um só benefício aqui, só. Eles saíram de onde eles estavam. O único benefício que o fazer que todo mundo faz traz é te tirar da zona de conforto. Você sai de onde você está, foi o que aconteceu com eles. Saíram. mas não foi algo que eles projetaram no coração. Eles não usaram a fé para falar: olha, eu estou aqui escravo, estou aqui sofrendo, vou usar a minha fé para sair daqui. Eu não vejo isso aqui. Foi bom, mas aí o que aconteceu? Quando eu faço o que todo mundo faz, nós não aguentamos o processo, que foi o que aconteceu com esse povo. Saíram para o deserto e veio o processo. E eles não aguentaram o processo porque fizeram o que todo mundo estava fazendo. E quem foram os primeiros a reclamar? Os primeiros a jogar na cara de Moisés: por que você trouxe a gente para cá? Eu preferia ficar lá, saudade da cebola, lá eu comia. Ué, mas lá eles eram escravos. Então, quando eu faço o que todo mundo faz, a hora que chega o processo, e mesmo Jesus, mesmo Deus ali com eles, dando água, coluna de fogo, cordonizas, mesmo vendo milagres, eles não aguentaram o processo. Tanto que mais de 2 milhões de pessoas morreram no deserto. Isso é o que acontece. Eu fico muito limitado quando eu fico nesse estágio. No estágio 1. Estou fazendo porque todo mundo faz. Agora Moisés teve a fé. Moisés teve fé de verdade para sair da escravidão do Egito e ir para a Terra Prometida. E as pessoas ficaram pelo caminho. Ficaram pelo caminho porque fizeram o que todo mundo estava fazendo. Ficaram reclamando, murmurando. Quando nós fazemos o que todo mundo faz, nós não aguentamos o processo que o nível vai exigir. Êxodo 16, 23, você não precisa abrir para a gente ganhar tempo, diz assim, ó: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. A Bíblia diz que todas as pessoas, a Bíblia não está falando de 800 mil, não está falando de 1,5 milhão, a Bíblia está falando de todos, todos murmuraram contra Moisés. E como eu disse, a única vantagem desse tipo de fé é sair de onde você está. Quando eles saíram, eles começaram a olhar para trás, com saudade da cebola, com saudade daquilo que eles viviam. Quer dizer, eles estavam andando para frente, olhando para trás. E você já reparou? Quando a gente namorava, eu e a Rita, ou quando você namorava, antigamente, vou falar bem antigamente, tá? Não vou falar no presente, não. Antigamente, quando você namorava, a gente estava andando, você está andando. Quando você olha para trás, a sua amada não vai falar: ô, meu querido, o que você está olhando para trás, amorzinho da minha vida? Você vai tomar-lhe um beliscão. Certo, mulheres? Amém. Olha, todo mundo falou amém. Por quê? Por que você vai tomar um beliscão? Porque ninguém que está do seu lado, ninguém que está do seu lado admite que você olhe para trás. Ninguém que está do seu lado admite que você olhe para trás. Então, meu irmão, olha para frente. O pastor Natalino falou uma verdade aqui uma vez. Ele falou assim: ninguém, depois de estar casado, anda com a foto do antigo namorado na carteira. Então, para de olhar para trás. Para de acusar. O que passou, passou. Olha para frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para trás, quando aquele povo continuava olhando para trás, com saudade do passado, morreram no deserto, tiveram problemas. Então não olhe para trás, não, meu irmão. Em nome de Jesus. A minha luta hoje, eu travo uma luta ferrenha, assim, sabe? Mas uma luta boa. É fundamentar Jesus sobre a vida do meu filho. Isso eu não abro mão. Ontem Deus fez um grande milagre, nós comemoramos assim como se tivéssemos. Ontem nós saímos de São Paulo 6:30, pegamos aquela Bandeirantes entupida, que ele trabalha em São Paulo. Peraí, deixa eu esclarecer um negócio aqui. Eu falei do meu filho, teve uma moça que me perguntou, quantos anos tem o seu filho? Ele já trabalha? Sim, o meu filho ele é ator, ele tem 13 anos, tudo direitinho. Ele escolheu isso para a vida dele, né? Não foi nós que impusemos isso, né? Isso é um dom que Deus deu para ele, e aí a gente tem usado esse dom como plataforma de pregação. Aonde Deus tem nos levado, a gente tem escancarado Jesus assim. E eu estava falando com o pastor que grandes milagres têm acontecido aonde Deus tem levado o Enzo. Então isso nos alegra demais, demais. Então a minha preocupação hoje é fundamentar Jesus na vida do Enzo, porque eu não quero que ele esteja nesse nível número 1. Que ele crê porque eu estou crendo, porque ele crê porque a mãe dele acredita, ele vem para a igreja porque eu venho para a igreja, porque a família vem para a igreja. Não, eu preciso fundamentar Jesus para que ele esteja ali no terceiro nível que a gente vai falar logo após. Segundo nível, é um nível muito conhecido, muita gente seguia Jesus por aquilo que Jesus fazia. Jesus curava cego, poucas pessoas seguiam Jesus pela sua palavra. Poucas pessoas chegavam, nossa, mas que palavra abençoada, vamos seguir Jesus. A maioria das pessoas seguiam Jesus pelos seus sinais e maravilhas. E esse é o segundo estágio. Eu acredito porque eu vejo. Muitas pessoas, na maioria delas, seguem Jesus pelos sinais e milagres e maravilhas. Quando está acontecendo, glória a Deus, está acontecendo, Jesus é bom. Quando as coisas param de acontecer, na verdade as coisas não param de acontecer, Jesus faz milagre todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Então a cada dia que nós acordamos, você está respirando, é um milagre que Deus tem feito. É nós que não enxergamos, nós que negligenciamos isso, mas os milagres de Deus é todos os dias. Então eu coloquei aqui, e tem alguma coisa errada nisso, seguir Jesus pelos milagres? Não vejo muito erro nisso, mas a qualidade de como você segue Jesus, a qualidade da sua fé. E o problema do estágio 2 é que quando você deixa de ver os milagres, e aí você começa a murmurar. E eu estou aqui há 25 anos, gente, e eu já vi muitas pessoas abandonarem a Jesus porque as coisas pararam de acontecer. Pararam de acontecer, porque é a mesma coisa que o pastor Natalino fala, né? A pessoa começa a plantar, mais à frente ela vai colher, e as pessoas vão recebendo os milagres, e depois ela para de plantar, as coisas param de acontecer, e ela para de plantar, e aí Jesus já fica em segundo plano. As pessoas abandonam Jesus quando as coisas param de acontecer. A qualidade da fé vai se deteriorando. Então, o problema do estágio 2 da fé é esse. Quando as coisas estão meio na calmaria, a gente começa a reclamar, e a nossa fé já não é aquela fé de qualidade, já não é aquela fé, né? Em João 20, 26, diz assim, ó. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro com eles, Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Esse texto aqui, ele vai nos explicar essa fé número 2 que eu disse. Aqui Jesus já havia ressuscitado. Jesus ressuscita e os discípulos estão ali na casa, estão fechados. E a Bíblia é maravilhosa, né? Ela diz assim: a porta estava fechada. E Jesus aparece no meio dos discípulos. E eu pergunto: como Jesus entrou se a porta estava fechada? Ora, você vai falar: ora, ele é Deus. Não sei se ele atravessou a parede, não sei se ele se materializou ali na hora, no meio deles. A questão é que mesmo Jesus aparecendo ali, se materializando ali, ou atravessando a parede, como queiram, Tomé não acreditou. Tomé não acreditou. Mesmo vendo, acho que Tomé disse assim: eu acho que eu não fechei bem a porta, alguém deve ter, ele deve ter entrado, né? Eu devo ter deixado a porta aberta. Tomé não acreditou que era Jesus. E esse é o problema da fé do estágio 2. Não basta um milagre, tem que ser um milagre que convença você. E esse que é o problema. Às vezes Deus faz um grande milagre e nós achamos que aquilo, de repente, não é um tão milagre assim. Não é tão milagre assim, eu quero mais provas, né? Como se nós tivéssemos esse direito, né? Eu quero mais provas. Foi que indiretamente aqui Tomé disse: eu não acredito que você está aqui, eu não acredito que você é Deus. Tanto que mais, depois ele falou: Deus, eu preciso ver, eu quero tocar. Jesus falou: Tomé, toca aqui, toca. E aqui o que me assusta é, não é só porque ele viu que ele acreditou, porque do jeito que lhe convenceu. Jesus estava ali e ele ainda assim quis uma prova que era Jesus. E é assim que acontece conosco também. Às vezes Deus faz um grande milagre e a gente fala: também aconteceu isso, também aconteceu aquilo. A gente fica... E eu sempre digo: o dia que a gente começar a explicar milagres, não é milagre. Hoje eu digo assim: eu tinha uma moto que Deus me tirou, por causa que eu fiquei folgado, lógico, não queria vir mais para a igreja. Estava a ponto de abandonar Jesus por causa de uma moto zero. E aí Jesus falou: deixa eu corrigir o meu filhinho aqui, que ele está muito, muito ousado. Jesus me tirou aquela moto. Roubaram, nunca mais achei. E eu sempre conto que quando eu cheguei ali na calçada, Deus falou assim: aonde está teu tesouro, está o teu coração. E eu falei assim: não, Deus, obrigado. Entendi. E aí eu fiquei com 26 prestações para pagar, sem ter a moto. Todo mês tinha que ir lá. E aí eu digo que nesse mesmo ano, eu comprei o meu apartamento. Comprei meu apartamento, pagando a moto, e as pessoas me perguntam como. Eu falo assim: olha, eu não tenho como explicar, porque se eu explicar, deixa de ser milagre. Então existem coisas que Deus faz, meu irmão, que não adianta a gente querer explicar. Não adianta falar: oh, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, mas foi fulano, foi ciclano. Não, Deus faz milagres. Amém? E finalmente vamos ali para o estágio 3 da fé. Quando Deus fala com Abraão, abra lá em Romanos. Abra lá em Romanos 4. Romanos 4, já vou terminar. Romanos 4:18 diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. 20. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Abraão até falou para Deus: Deus, meu corpo já não tem esse vigor todo, estou quase 100 anos, Sara está quase beirando também isso, não temos condições, mas se o Senhor está falando, eu vou crer. Ele creu contra a esperança. Está tudo ao contrário, está dando tudo errado, mas eu acredito. Eu não preciso de um sinal para acreditar. Esse é o estágio 3. Quando nós chegamos nesse estágio 3, que nós não precisamos de um sinal para acreditar, Deus falou, está falado. Eu sempre digo isso aqui e vou continuar falando. Eu aprendi muito isso com a minha mãe. Ainda preciso aprender muito com a fé dela. Porque quando Deus fala, ela falou, está falado, Deus falou, está falado. Sempre conto da história da mala, né? Ó, Deus vai te levar para um lugar frio. Ela foi lá, pegou a mala, colocou um casaco e deixou lá do lado. Isso é acreditar. Deus falou, está falado. Deus falou que eu vou para um lugar frio, eu vou. Deus falou que vai converter a sua família, ponto final. Deus falou que vai trazer a cura, ponto final. Deus falou que vai transformar teu casamento, ponto final. Deus falou, está falado. Esse é o nível 3. É um nível que já começa a trazer muitos resultados. Porque não é uma fé contaminada, é uma fé de qualidade. E quando nós temos a nossa fé de qualidade, sem contaminação, de medo, de incredulidade, qual é a fé que agrada a Deus? Não é uma grande fé, é uma fé de qualidade. Nós temos um homem na Bíblia que a fé dele não que surpreendeu Jesus, porque nada surpreende ao nosso Deus. Ele chega e fala: Jesus, o meu servo está doente em casa. O Senhor precisa ir na minha casa. Aí Jesus fala assim: vamos lá na tua casa. Ele fala: não, peraí, Deus, eu não sou digno que o Senhor pise na minha casa. Se o Senhor falar uma palavra, o meu servo vai ser curado. Se o Senhor falar uma palavra aqui, o meu servo vai ser curado lá. Sabe o que Deus falou? Olha, nunca vi fé dessa, nem em Israel. E eu acho que se nós tivermos essa qualidade de fé, é que nós alcançaremos muitas vitórias sobre as nossas vidas. Sabe aquela fé que surpreende? Isso é uma fé que surpreende, surpreendeu a Deus. Quer dizer, não surpreendeu, não é porque Ele é Deus. Ele já sabia antes de Ele falar. Então, meu irmão, se nós tivermos esse nível número 3 de fé, né? Eu já não sou igual ao povo do Egito, que faz o que todo mundo faz, que é o nível 1. Eu já não sou igual àquele povo que segue pelos sinais, só pelos sinais que Jesus pode fazer, mas eu sou aquele que acredita sem ver, que pisa no degrau sem ter degrau, que vai sem ver. Jesus falou, pode ir? Pode ir. Então você pode ir. E é nesse estágio que as coisas começam a mudar nas nossas vidas. E não é só acreditar, é ter certeza do que vai acontecer. É engraçado, né? A confiança, ela é uma coisa muito, a fé, a confiança é uma coisa muito... Quando o meu filho era pequeno, ele estava no sofá, eu ficava assim, ficava 1 metro, eu falava, pula aqui. Ele acreditava no pai, e ele pulava. E aí ele cresceu mais um pouco, e a fé já estava contaminada. Aí eu falava, pula aqui, filho. Ah, não, eu vou cair. Mas por quê? O que que mudou? O que que mudou na fé dele nessa situação? Só estou fazendo um paralelo, mas é interessante isso. O que que mudou desde o tempo que você se converteu até agora? Será que a qualidade da sua fé anda igual à qualidade quando você se converteu? Aquela fé de qualidade que acreditava que, sabe, que as coisas aconteciam. Será que a nossa fé anda meio enferrujada? Ou será que a gente está no modo avião? Eu trouxe isso para a gente pensar nessa noite hoje. E quando nós estamos nesse nível de fé número 3, nós nos tornamos inabaláveis. Se tem pouco, eu acredito. Se tem muito, eu acredito. Se você está enfermo, eu acredito. Se veio o diagnóstico, eu acredito. Se teu filho saiu de casa, eu acredito. Se teu casamento está por um fio, eu acredito. Eu acredito em qualquer circunstância. E Deus falou comigo naquele momento, será que a fé para minha enfermidade é a mesma fé que eu uso para outras coisas? Deus falou tremendamente com isso e eu fiquei em choque. Evidente que às vezes as pessoas me admiram, né? Mas eu sempre digo assim, olha, se não fosse Deus na minha vida, não estaria aqui não, nunca, nunca. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mas será que a fé que eu uso para a minha enfermidade é a mesma que eu uso para uma luta, de repente no casamento, ou com meu filho, ou em outras situações de trabalho? Será que é a mesma? Ou eu uso uma fé de qualidade para uma coisa, para uma situação, e para outra situação já é uma fé mais contaminada, que envolve o medo, que envolve aflição? Por que será que em algumas áreas nós conseguimos vencer e em outras áreas a gente fica meio patinando? Gostaria que você analisasse isso. A fé que vai tudo bem, a área que vai tudo bem na sua vida, você fala assim, olha, aí eu tenho exercido uma fé de qualidade. Em outras áreas que não vai tão bem, utiliza essa mesma fé dessa área da sua vida para você ver que as coisas vão mudar, que as coisas vão começar a acontecer. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Nessa noite, Deus, nós queremos exercer uma fé, Pai, de qualidade. Nós queremos cuidar bem dela, Deus. A tua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A tua palavra está dizendo, Pai, que quanto mais nós escutamos a tua palavra, mais a nossa fé vai ser de qualidade, Pai. Que nós possamos, ó Pai, através dessa palavra, sempre estar escutando, sempre estar lendo cada vez mais a Tua palavra, Deus, para que nós possamos estar cuidando, ó Pai, da nossa fé, que possa ser uma fé de qualidade, que possa ser uma fé, Pai, exercida de uma forma correta, Deus, em nome de Jesus. Para que nós possamos, ó Pai, estar Te agradando, ó Pai. Para que nós possamos estar vencendo, ó Pai, as áreas da nossa vida que muitas vezes nos aflige, Deus, em nome de Jesus. Estamos num culto de oração, Pai, e nós temos aqui vários pedidos, ó Deus, para fazer hoje nessa noite. Que a nossa fé, Senhor, possa estar de uma forma, Pai, que nós possamos atingir o Teu coração nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Uma fé genuína, uma fé sem contaminação, uma fé sem medo, Pai, em nome de Jesus. Se Deus falou com você, gostaria que você se colocasse em pé. Se você de repente está no nível 1, no nível 2, e quer passar para o nível 3 de fé, uma fé sem contaminação, que você ficasse em pé nesse momento. Eu já estou em pé. Tenho a certeza que se eu exercesse a minha fé da forma que eu exerço para a enfermidade, muitas coisas aconteceriam sobre a minha vida, Deus. Mas nós estamos aqui para aprender, ó Deus. E muito obrigado, Pai, por esta palavra, Deus. Muito obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor nos ensinou nessa noite. Uma palavra simples, mas uma palavra muito profunda, Deus. Que nós devemos cuidar da nossa fé. Uma fé genuína, Pai, em nome de Jesus. Amém.